Oi, pessoal, eu sou a Jana Rabelo, professora de redação aqui do Sistema Bernoulli, e hoje a gente vai conversar sobre o tema número 5 da apostila de oficina de redação. O tema diz assim: a influência das novas tecnologias no desenvolvimento das crianças. Eu já destaquei aqui os principais elementos dessa formulação temática, o que a gente chama de palavras-chave, porque, afinal de contas, é a retomada dessas palavras-chave que faz com que a gente fique o tempo todo dentro do recorte temático dado pela proposta de redação. Então, se a gente está falando de influência, a gente está falando de efeito ou impacto. Ou seja, nesse tema de hoje, a gente tem como foco consequências dessas novas tecnologias. Quando a gente fala das novas tecnologias, a gente está falando, por exemplo, da maior acessibilidade, da popularização de equipamentos como tablets e smartphones. E aí eu vou pedir para vocês anotarem uma sigla, que é a sigla TICS, Tecnologias da Informação e Comunicação. Repetindo, anota o que a sigla significa: Tecnologias da Informação e da Comunicação. A maneira adequada de usar essa sigla é TIC maiúscula e o S minúsculo. No seu texto, o que você vai fazer? Escrever Tecnologias da Informação e Comunicação por extenso e entre parênteses a sigla, porque você pode eventualmente retomar essas tecnologias apenas pela sigla. Então, a gente está falando desses equipamentos, desses instrumentos, dessas tecnologias. Só que esses efeitos, eles vão incidir especificamente sobre o desenvolvimento das crianças, ou seja, o seu amadurecimento, a sua formação, a sua construção. Aqui, gente, vale a pena vocês colocarem um asterisco, tá? Essa é a palavra que pode gerar problemas pra gente. Afinal de contas, desenvolvimento é uma palavra muito ampla. As crianças se desenvolvem em várias áreas. É por isso que eu fiz uma listinha pra gente aqui de quais são as áreas do desenvolvimento das crianças. A gente vai discutir cada um desses tópicos. Mas continuando, se eu estou preocupada com o amadurecimento, com a formação, com o desenvolvimento, com a construção desse indivíduo, eu estou preocupada com um recorte etário bem importante, né? Eu estou falando das crianças, e aí uma maneira de você retomar a criança sem repetir demais é usar, por exemplo, a expressão público infantil ou até mesmo por meio de uma metonímia, se referir à fase da vida que elas vivem. Afinal de contas, a criança é um indivíduo que está na infância. Você também pode usar uma retomada mais ampla e falar de essa faixa etária ou essa fase da vida do indivíduo. Pronto. Fizemos esse primeiro momento, que é prestar atenção nas palavras-chave, as que têm que aparecer ao longo de todo o texto. Em seguida, o que a gente precisa fazer é começar a pensar quais são os efeitos, os impactos, a influência. Faz um favorzinho aí pra mim, pega uma caneta vermelha, laranja, uma caneta mais chamativa e coloca pra mim SP em cima da palavra influência. É na influência que a gente vai fazer a chamada problematização ou explicitação da situação problema. Essa sigla aqui, SP, é situação problema. Por quê? Porque o Enem sempre precisa, né, sempre exige de vocês a problematização. Então, como o Enem exige da gente a problematização, né, a explicitação de uma situação problema, eu não estou falando de qualquer efeito. Completa aí para mim, efeito negativo. Eu posso falar, em vez de impacto sozinho, que é uma questão neutra, eu posso falar dos prejuízos, dos malefícios. Então, complete, por favor, com essas palavras. Hoje, por uma questão até de objetividade, vou me focar nos impactos negativos, tá? Fiz uma listinha daqui das principais áreas do desenvolvimento infantil, que são, por exemplo, as crianças que ficam muito tempo nos tablets e nos celulares, ou que ficam muito tempo nas suas smart TVs vendo desenhos, programas voltados para eles, podem, por exemplo, ter um impacto sobre o desenvolvimento motor, ou seja, esses indivíduos podem ter dificuldades de alguns movimentos. É muito comum, por exemplo, que a criança que fique muito tempo no celular, ela não desenvolva um controle motor mais fino, porque ela se acostuma apenas a fazer esse movimento, ela não tem tanto movimento de preensão, que é pegar os objetos. Algumas crianças, por exemplo, têm um desvio postural, elas ficam tortas, principalmente problemas posturais na coluna cervical, pelo hábito de ficar várias horas, por exemplo, nessa posição. A gente tem também a questão do impacto cognitivo e intelectual. Se a gente pensa, por exemplo, que o contato social, a interação social, pode ser um dos elementos do desenvolvimento infantil, eu posso ter, por exemplo, crianças que têm mais dificuldade de foco, de concentração, que são habilidades cognitivo-intelectuais e que são impactadas na medida em que esses instrumentos oferecem sempre uma hiperestimulação, um superestímulo constante que é preocupante no caso dessas crianças. Quando elas não estão sendo superestimuladas, por exemplo, elas vão ter baixa capacidade, baixa habilidade de concentração. Outro aspecto que pode ser afetado, acho que os dois argumentos estão ligados, é o desenvolvimento escolar ou acadêmico. Crianças que têm dificuldade para se concentrar, obviamente, vão ter dificuldades na sua carreira escolar, na sua jornada acadêmica. A gente pode pensar também num outro argumento, que é a dificuldade de desenvolvimento de habilidades sociais ou interacionais. As crianças que ficam muito tempo nesses equipamentos, elas interagem menos com outras crianças e com adultos. Elas podem se tornar mais introspectivas, elas podem se tornar mais intolerantes à frustração e ao tédio, por exemplo. A gente pode falar também do desenvolvimento verbal ou linguístico dessas crianças, na medida em que elas fazem menos trocas verbais, menos interações linguísticas com outros indivíduos. Já existem alguns estudos na área da fonoaudiologia e na área da pediatria que indicam que crianças que ficam várias horas nesses equipamentos tendem a ter um desenvolvimento da fala atrasado. A gente pode pensar numa outra área, o aspecto comportamental, a formação de hábitos. Essas crianças, em geral, têm hábitos mais sedentários. E, óbvio, se uma criança é mais sedentária, ela tem maior probabilidade, por exemplo, de apresentar problemas físicos e fisiológicos. Por exemplo, um baixo desenvolvimento muscular, a questão da obesidade e todas as doenças, as chamadas comorbidades, que vêm junto com a obesidade, diabetes e hipertensão. Então aqui, gente, são os principais efeitos ou impactos dessas novas tecnologias, divididas por área. É óbvio que isso não vai caber tudo isso no seu texto. Você vai escolher ali dois ou três argumentos que podem ser utilizados. A minha dica é que vocês selecionem os argumentos que vocês têm melhor fundamentação para apresentar no texto. Por exemplo, os argumentos que fornecem a vocês melhor outra área do conhecimento ou repertório sociocultural. Falando de repertório sociocultural, separei algumas indicações, temos aqui até indicações para esse momento de quarentena. Você pode assistir, por exemplo, a dois produtos audiovisuais, dois produtos cinematográficos, que têm tudo a ver com o que está acontecendo. A gente pode falar, por exemplo, de um documentário brasileiro, você encontra ele no YouTube, esse Yzinho aqui é de YouTube. O documentário brasileiro Criança, a Alma do Negócio vai tematizar como a indústria publicitária se aproveita da vulnerabilidade, da ingenuidade típica da infância para formar futuros consumidores. E a gente pode pensar, por exemplo, como é que a indústria publicitária tem se utilizado nas novas tecnologias digitais para formar os seus consumidores. É só pensar, por exemplo, nos vários canais de YouTube que são mantidos por YouTuber Kids, né? YouTuber infantil. Qual que é a ideia? As indústrias de brinquedo ou de alimentos, por exemplo, mandam mimos para esses youtubers que anunciam esses produtos fingindo que não é um anúncio, que é simplesmente um unboxing, que é simplesmente um mimo. Então a gente pode falar dessa questão da formação de uma criança que é mais consumista, mais superficial. Assistam ao Criança, a Alma do Negócio. Já que a gente está dando dica para este período de quarentena, dica na Netflix. Tem aquela série que se chama Black Mirror, que fala das distorções causadas pelas novas tecnologias digitais nos comportamentos individuais e coletivos. Um dos episódios se chama Archangel. Nesse episódio, uma mãe extremamente zelosa, talvez muito mais controladora do que a gente indicaria, instala um chip na sua filha. E esse chip é um chip de supervisão constante, que pode, por exemplo, saber onde a filha está em qualquer momento, ou até mesmo bloquear algumas experiências da filha. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Frequentemente, o uso intensivo das novas tecnologias é fruto de uma tentativa válida, justificada dos pais, de protegerem seus filhos dos perigos das cidades brasileiras, só que ao mesmo tempo isso pode levar, por exemplo, a uma imaturidade dessa criança, ou, não estou falando só de maturidade no sentido psicológico, mas uma imaturidade até mesmo física. Mas se você quiser um repertório sociocultural mais tradicionalzinho, a gente pode ir lá para a filosofia. A gente tem o John Locke, lembra lá do iluminista John Locke, que tem a chamada teoria da tábula rasa. Jana, mas tábula não tem acento? Aqui, gente, eu coloquei tábula rasa, a expressão original do latim. Como é um termo de origem estrangeira, está em língua estrangeira, entre aspas. Caso você queira colocar já em português, você vai tirar as aspas e colocar um acento, tá? A teoria da tábula rasa é a teoria segundo a qual nós, indivíduos, ao nascermos, somos teoricamente uma tábula rasa, ou seja, uma tela em branco. Nós não carregamos uma programação anterior ao contato social. E é o nosso contato com a sociedade que preenche essa tela em branco. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, uma criança que vive numa tecnologia, que vive numa sociedade extremamente marcada pela tecnologia, superficial, consumista, vai absorver esses valores. Tá? Outra coisa que você pode colocar é um filósofo contemporâneo chamado Pierre Lévy, e ele fala que a gente vive uma cybercultura. Qual que é a ideia de cybercultura? Na cybercultura, nós viveríamos imersos em uma sociedade em que as novas tecnologias digitais e a virtualização marcam todas as nossas áreas do cotidiano. Você pode usar essa ideia de cybercultura para falar que o uso dessas novas tecnologias pelas crianças é quase inevitável, pois é uma característica que marca toda a sociedade, toda a cybercultura. O que é necessário, na verdade, é proteger as crianças dos excessos, do descontrole em relação a isso. Outro repertório sociocultural que eu coloquei aqui pra gente vem lá da medicina. Gente, existe um documento que se chama DSM. O DSM é um catálogo que vai trazer as principais doenças mentais. O último DSM é o DSM-4. O DSM-4 foi lançado em 2013. Depois dá uma olhada aí no Google o que significa a sigla DSM. Basicamente é um catálogo estatístico das doenças mentais. O DSM-5, que é o de 2013, traz o vício nas novas tecnologias digitais como uma doença mental. E algumas crianças apresentam um padrão comportamental que indica dependência, que indica vício. Mas, sem dúvida, pelo menos na minha opinião, qual é o repertório sociocultural que é mais a cara do tema de hoje? Deixei para colocar ele aqui por último, destacado. A gente tem um psicólogo, então a área do conhecimento é a psicologia, um psicólogo suíço chamado Jean Piaget. E o Jean Piaget é o grande autor que se debruçou sobre o desenvolvimento infantil nas mais diversas áreas. Ele postulou, por exemplo, que a criança passa por 4 estágios de desenvolvimento durante a infância. A gente tem, por exemplo, um primeiro que é o sensório-motor. Eu até coloquei esse argumento aqui por causa do Jean Piaget. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada nos estágios do desenvolvimento infantil de acordo com o Jean Piaget. Vários desses estágios são afetados pelas novas tecnologias digitais. Ô, Jana, mas você criou esse tanto de problema. Como é que você resolve o problema? Vamos pensar, então, na proposta de intervenção. Essa sigla aqui, para quem nunca teve aula comigo, é proposta de intervenção. A minha proposta de intervenção é promover uma infância sem tela, promover um detox digital. Então, o meu objetivo, no final das contas, é proteger a infância brasileira das distorções causadas pelas novas tecnologias. Então, o verbo que você vai usar é proteger. Mas quem que poderia querer proteger as crianças dessas distorções? Eu chamaria os chamados profissionais da infância. E quais são os principais profissionais ligados à infância? Vamos lá, a listinha. Professores, pedagogos, psicólogos infantis, pediatras, fonoaudiólogos, tá? Então, acho que essas são as principais categorias profissionais que estão preocupadas mais diretamente com o desenvolvimento infantil. Desenvolvimento no sentido mais amplo, psicológico, social, cognitivo. O que que essas pessoas podem fazer? Campanhas informativas e de alerta. Então, essas campanhas informativas e de alerta informariam sobre os principais prejuízos, e a gente fez uma listinha dos prejuízos aqui, causados pelo uso excessivo das novas tecnologias digitais pelas crianças. E aí, voltando, né? Como é que essas campanhas seriam realizadas concretamente? Como realizá-las? Eu faria essa divulgação por meio ou modo, por exemplo, de mídias. Em geral, pode usar, obviamente, as mídias sociais, afinal de contas, os pais irresponsáveis estão nas mídias sociais. Mas eu devo querer atingir toda a população brasileira. Então, eu falaria, por exemplo, também da mídia televisiva e da mídia radiofônica. Então, mídia virtual ou social, televisiva e radiofônica. Mas como especificamente produzir essa campanha? Como detalhadamente fazê-la? Eu faria, por exemplo, a partir da mostra, da demonstração de formadores de opinião. Eu posso colocar formadores de opinião, seja da área da saúde ou ligados ao público infantil, para falar desses aspectos, para dar credibilidade à nossa campanha. Eu posso, por exemplo, colocar o Dr. Drauzio Varela, médico, para falar sobre isso. Afinal de contas, ele tem uma grande penetração na sociedade brasileira. Eu poderia colocar alguns youtubers populares entre o público infantil para falar sobre isso. Mas mais do que isso, tem um outro detalhamento que eu acho interessante para o texto de hoje. Eu faria também uma série de instruções para os pais sobre como proteger as suas crianças, como promover o detox digital no dia a dia, como substituir progressivamente essas tecnologias, quais são, por exemplo, os limites temporais seguros para o uso dessa tecnologia. Pessoal, temos aqui um quadro completo com ideias para introdução e repertório sociocultural, ideias para o desenvolvimento e, ao final, temos a proposta de intervenção. Acho que a partir dessas orientações, vocês já conseguem produzir o tema 5 com qualidade. Um beijo e até a próxima!